morte do líder do Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, pode ser um golpe enorme para a organização terrorista que liderava, mas poderá ter também impacto em África, em grupos como Boko Haram e Al-Shabaab. E este é o tópico da conversa de hoje em 2Rs África Ocidental com os nossos politólogos Rui Neumann e Raul Braga Pires. Rui, começando contigo, que impacto poderá ter o desaparecimento de al-Baghdadi em África?
Na minha opinião, podem existir duas situações, que a morte de al-Baghdadi como líder, o califa do suposto Estado Islâmico na Síria e no Iraque, pode ter como repercussão para o Sahel e para o Norte da África. Estas duas situações quais são? Uma delas não terá qualquer influência a morte de al-Baghdadi. Porquê? Porque as organizações do Estado Islâmico que existem no Sahel e particularmente na Líbia, Tunísia e Argélia são organizações completamente autónomas e independentes do que a gente poderia chamar do centro nervoso, da sede central que estava na Síria, encabalitada entre a Síria e o Iraque. Por outro lado, pode haver uma pequena consequência de tentarem, ao fim e ao cabo, argumentar uma vingança devido à morte de al-Baghdadi para uma ou outra operação. Mas é sempre bom, importante, realçar que as organizações do Estado Islâmico que existem no Sahel e no Norte da África são organizações que têm o mesmo nome, a mesma marca, diria eu. No entanto, são completamente autónomas. Algumas destas organizações, é verdade que receberam combatentes que vieram dos teatros da Síria e do Iraque, ou seja, do Estado Islâmico físico que nós conhecemos, encabalitado entre a Síria e o Iraque. No entanto, esses combatentes, jihadistas, terroristas, podemos dar várias designações, nunca foram tratados no Iraque e na Síria, portanto, no Estado Islâmico físico que conhecemos, nunca foram tratados como verdadeiros combatentes jihadistas locais e foram sempre tratados como imigrantes e estrangeiros. Portanto, eles regressaram com a queda, o fim e a derrota do Estado Islâmico, eles regressaram aos seus países de origem, no Sahel e no Norte da África, com esse trauma, por um lado, mas por outro, ainda com a convicção da organização terrorista do Estado Islâmico, que poderia ser adaptável, portanto, aos cenários de onde eles são oriundos e onde instalaram exatamente essas organizações. O Estado Islâmico é uma marca em África, não estou a falar no Médio Oriente. Eles dizem mesmo, quando falam do Estado Islâmico, eles falam do Estado Islâmico do Oriente, e o Estado Islâmico em África, particularmente Sahel e Norte da África.
Todavia, em África há grupos que, de alguma forma, apesar de ser uma estrutura extremamente difusa, em que os grupos atuam autonomamente, e aliás, al-Baghdadi, aparentemente nos últimos anos era assim que queria que funcionasse, portanto, toda esta rede de grupos. O Boko Haram, de alguma forma, tinha prometido lealdade ao Estado Islâmico. Isto, estamos a falar do cenário da Nigéria. Poderá aqui alguma coisa mudar? Ou poderá endurecer?
Para prestar lealdade, há aqui mais uma intenção, que eu diria, de parasitismo político, no sentido em que quer beneficiar da reputação dessa imagem de marca, mas na orgânica da organização, o Boko Haram não alterou nada, seja na estratégia, seja nas políticas, se a gente pode assim dizer, seja mesmo na relação com as populações locais. A única coisa que mudou no Boko Haram quando ele presta fidelidade ao Estado Islâmico foi a bandeira, porque continuamos, tal como o termo que tu utilizaste, falaste de Boko Haram, não falaste do Estado Islâmico na Nigéria, a própria designação nunca acabou por incrustar o próprio Boko Haram, mas aqui estamos, ao fim e ao cabo, mais a falar quase de marketing político do que um prolongamento do Estado Islâmico da Síria e Iraque para a Nigéria. Há uma tentativa de beneficiar deste marketing do terror para dar maior projeção política e ter também um certo impacto em que o Boko Haram, de uma organização regional e sub-regional, ter uma projeção mais internacional e, poder-se dizer, o Estado Islâmico até está na Nigéria.
Raul. Eu estou em total sintonia com aquilo que o Rui acabou de dizer. Creio que não haverá grandes diferenças. Creio que, e precisamente por esta questão da autonomia, os grupos também assim o querem, e do ponto de vista operacional funciona melhor esta autonomia de células ou de grupos locais que depois se multiplicam em células. E, portanto, o que eu acho que seria interessante em termos conceptuais nós até chamarmos, considerarmos e chamarmos o Estado Islâmico, aquilo da, a marca que o Rui estava-se a referir, é a marca da internacional terrorista, não é? É um grupo querer estar sob esse chapéu de chuva, debaixo dessa umbrella e dessa forma ter uma legitimidade. Neste momento, a alteração que poderá haver é que grupos de amigos, grupos de café, digamos assim, 3-4 amigos, que querem fazer qualquer coisa lá no seu bairro ou no seu país, já terão um menor motivo para o fazer, porque o que acontecia debaixo desta chapéu da internacional terrorista é que havia uma enorme concurso público internacional para ver quem causar mais estragos dentro do nosso quadro ideológico, quem causar mais estragos, muito provavelmente receberá, sendo desconhecido, mesmo assim receberá um telefonema do califa ou um telefonema da organização para consubstanciar essa adesão a esse grupo de forma mais oficial. Portanto, essa será uma diferença que neste momento se pode apontar. Quer dizer, grupos que queiram sobressair e fazer levantar o sobreolho à Al-Qaeda ou ao Estado Islâmico perderam essa benesse, perderam esse ponto de referência no Iraque e na Síria. Uma outra coisa que eu acho que pode ter efeitos, mas esses mais negativos, é a história do cão, não é? A história do cão, isto para um muçulmano, mais ainda para um muçulmano radical,
um insulto,
é pornografia total, sem nudez nenhuma. Isto é o mais pornográfico que poderiam fazer ao suposto califa, e o cão é utilizado, não é por acaso, também tem esta simbólica, e depois toda o exagero também que o presidente americano dá ao dizer que estava a chorar e a berrar e que morreu que nem um cão. Esta narrativa pode ter dois efeitos negativos, tanto para Trump como para os muçulmanos afiliados a grupos radicais, que, em termos de vingança ou com o propósito da vingança, de facto, possam atuar mais rapidamente. Então, presidente americano, isto pode ser isto pode lhe rebentar na cara. Não esqueça que nós estamos a discutir uma hipotética morte. Estamos todos convencidos que ele morreu, mas esta é a quarta ou a quinta vez que é anunciada a morte deste homem. Portanto, vamos imaginando que se confirma que ele não morreu, isto pode ser, até pode entrar naquele rol das queixas do impeachment e tomar outras dimensões.
Em termos da luta que tem sido levada a cabo contra extremismo em África, esta aparente vitória americana, aliada forças curdas, portanto, a outros atores na região entre a Síria e o Iraque, terá impacto nos próprios programas em África?
Para já, na minha opinião, acho que não. São dois teatros completamente distintos, com interesses completamente distintos e superfícies completamente diferentes, assim como os povos que vivem exatamente nesses territórios. Temos visto que os Estados Unidos tem tido uma participação e uma intervenção em África, de certa forma, um pouco tímida. Não quer dizer que não estejam presentes, estão presentes. Mas vimos, por exemplo, o fracasso da operação dos Estados Unidos quando tentou capturar o líder da organização do senhor no Uganda, que resultou num fracasso. Vimos também que só operações pontuais dos Estados Unidos na Somália conseguiram ter algum sucesso. Ou seja, os Estados Unidos estão com umas certas reservas com de uma operacionalidade de facto e uma presença militar de facto. Repito, os Estados Unidos já estão militarmente presentes, seja no norte da África, Sahel e África subsaariana, mas não com a proporção e não têm a mesma, digamos, os mesmos objetivos que têm no Médio Oriente. O que a gente tem visto, em contrapartida, é que as organizações terroristas, os movimentos jihadistas e as organizações que defendem um Islão combativo radical estão cada vez mais presentes, por exemplo, no Mali, principalmente no norte e no centro de Mali. No centro de Mali temos visto uma presença cada vez maior do Estado Islâmico local, que já se entranhou na administração do Mali central, e no norte da Al-Qaeda de Maghreb Islâmico. Portanto, aqui por intermédio da Federação das Organizações Jihadistas, que é chefiada por o Tuareg Yad Gali. Ou seja, quando falamos do espaço do Sahel, com a Mauritânia, o Mali, o sul da Argélia, Niger, Chad, Sudão, vamos por aí fora, estamos a falar num espaço que atravessa completamente a zona mais larga do continente africano, que em nada se assemelha ao espaço do Médio Oriente, onde está encavalitada a Síria, Iraque e agora esta zona fronteiriça do norte da Síria com a Turquia. Neste momento não está em curso, como dizem, aquela transferência do terror, a migração do terror do Oriente para a zona saheliana e norte da África. O que está a existir é um desenvolvimento da atividade jihadista e, consequentemente, uma adesão das populações locais a esta dinâmica jihadista. Porquê? Porque não existe a presença do Estado. O Estado é completamente ausente na maior parte das regiões destes países que eu tinha citado. Daí, retomando exatamente o ponto de partida da questão, a ação norte-americana poderá ser levada a cabo com o apoio às forças já existentes no terreno, entre as quais a força do G5 Sahel, outras forças pontuais no Niger e no Chad, para uma tentativa de controle das fronteiras e evitar esta transferência contínua de jihadistas entre os países. Mas não podemos esquecer a situação de caos que vive na Líbia, que acaba por ser uma fábrica de jihadistas, uma fábrica de terroristas, que não diz respeito unicamente ao caos líbio, mas é exportado para todos os países vizinhos, tais como Argélia, Niger, Chad, Mali.
E daí com algumas extremidades mais para baixo. Raul, última palavra para ti.
Eu gostaria de terminar dizendo o seguinte. A experiência já nos diz, e eu creio que a inteligência mundial estará toda sintonizada neste sentido. Aquilo que está para vir há de ser ainda dentro da linha do que tem acontecido até agora, a partir do 11 de setembro, e o 11 de setembro é ele próprio também prova de que há um upgrade na forma de lutar, na forma destes grupos se organizarem e de comunicarem uns com os outros, e temos o upgrade Al-Qaeda, e depois temos pequenos upgrades regionais, como é a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, e depois tivemos o Estado Islâmico, e agora vamos ver qual é que é o próximo upgrade. E o próximo upgrade não será mais ligeiro do que foi o estádio anterior. Portanto, eu tenho aqui alguma curiosidade para perceber como é que esta história vai evoluir, mas não estou convencido com a vitória sobre o Estado Islâmico, porque matou-se Baghdadi, ele já tem um substituto. Se se matar o substituto, há de vir outro substituto, e, portanto, isto é orgânico, de tal forma que mata-se o líder, mas não se mata a ideia, não se mata. Isto é a mesma coisa, podemos dizer, o tipo que inventou a bomba atómica, no dia seguinte, se nós lhe fôssemos pedir, olha, agora esqueça a fórmula que o senhor acabou de inventar. Era impossível, ele jamais esqueceria. E, portanto, as ideias são o que é impossível de apagar completamente. Paga-se uma ideia apagando a memória e só se apaga a memória apagando gerações e gerações. E, portanto, aquilo que está para vir há de ser muito pior do que aquilo que já tivemos, e mantenho a antena acesa, sintonizada e muita curiosidade para perceber o que é que aí vem.
Raul Braga Dias e Rui Norman, como sempre, muito obrigada.